a poupança cresceu em Portugal.
Esse é um dado também muito, muito significativo do último ano.
Passou de 7% para 13,4% na última estimativa que o Banco de Portugal tem da poupança.
É mais um exemplo que esta crise de facto é simétrica, não é? Mas, do lado das famílias ou do lado mesmo...
Mas as empresas também aumentaram a poupança.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Em crise, a poupança dos portugueses sobe, mesmo que a remuneração dessa poupança, nesta altura, seja quase nula. A poupança faz-se para prevenir momentos mais difíceis, mas ela regressa à economia por via do consumo, quando a confiança regressa também. Espera-se que esta pequena bazuca, construída pelas famílias portuguesas, vá ajudar a retoma com um acréscimo de mais de 7 mil milhões de euros no consumo até 2023. Há 20 anos que a taxa de poupança nas famílias portuguesas não era tão grande, 12,8% do rendimento disponível, atingindo uns históricos 163.800 milhões de euros. Convidamos a jornalista da secção de Economia do Expresso, Sónia M. Lourenço, para nos ajudar a perceber como e quanto andam a poupar os portugueses e também como estimam os especialistas que esse dinheiro acabará por ser gasto.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.
Bom dia, Sónia. Num gráfico de um trabalho que publicaste no início deste mês no Expresso, percebem-se dois picos no crescimento da taxa de poupança dos portugueses no início da última crise e agora. Quanto é que andamos a poupar? Onde é que estamos a colocar essa poupança?
Bom dia. De facto, assistimos a esses dois picos em relação à taxa de poupança das famílias e que não é estranho ser em períodos de crise. Aliás, é precisamente ser em períodos de crise que explica esse aumento da poupança. No caso da última crise associada ao período em que a Troika esteve no país, era muito receio da austeridade que poderia ser imposta, como foi, ou o receio do desemprego, tivemos o desemprego a subir para níveis que nunca tinham sido atingidos em Portugal, portanto toda essa incerteza levou as famílias a serem mais cautelosas, a aumentarem o seu nível de poupança. Nesta crise temos ainda esses efeitos, mas aqui exponenciados por um efeito muito maior que é a própria pandemia, ou seja, o confinamento, ao encerrar uma série de atividades económicas, ao levar as famílias a ficarem muito mais fechadas em casa, impediu, na prática, muitas possibilidades de consumo, nomeadamente ligadas aos serviços. E há, mais uma vez, esse fator de incerteza, de temer em relação ao futuro, temer situações de desemprego, temer situações de perda de rendimento, que levam as famílias a poupar mais. Também o receio do contágio, porque se as pessoas têm medo de ir para um hotel ou um restaurante, têm receio do contágio, ficam em casa e poupam
esse dinheiro. E não gastam esse dinheiro. Quase pode dizer, de facto, é esse pico. Que não temos nada a ver nem com a formiga, que poupa na abundância para gastar na escassez, nem com a cigarra que nunca poupa. Os portugueses fogem a esta lógica, não é?
É de facto aí uma expressão engraçada que usaste, mas isto não é um exclusivo em Portugal, isto é um fenómeno muito estudado pelos economistas. Quando há essas situações de incerteza, o reflexo natural das famílias é aumentarem a poupança, como disseste, e que em 2020 atingiu um nível bem acima dos 12% e que não era visto no país desde 2002, portanto há quase duas décadas. Portanto, foi de facto um aumento muito expressivo. Outra coisa que lançavas aí a pergunta era onde é que os portugueses, onde é que estão a guardar esse dinheiro? Olha, a resposta é no mais tradicional possível, portanto continuam a ser os depósitos bancários os grandes privilegiados como canal onde os portugueses colocam essa poupança, apesar de os depósitos estarem a render basicamente zero. Neste clima de taxas de juros muito baixas que vivemos, com as taxas Euribor em território negativo e com os bancos centrais com estas políticas de apoio à economia que levam a uma forte descida das taxas de juros e as taxas de juros em NPVs muito baixos, os depósitos bancários estão a pagar basicamente zero. Mas mesmo assim continua a ser o veículo privilegiado pelas famílias para colocar a poupança, talvez pela possibilidade de liquidez, não é? Porque as pessoas num clima de incerteza também não querem ter o dinheiro numa aplicação onde, se for necessário irem lá buscar essa poupança para uma situação de emergência, não possam.
E não querem acrescentar risco ao risco que a economia já oferece, não é? Porque se forem para os produtos do risco que dão mais dinheiro, acresce risco ao risco da própria vida, da economia, do dia-a-dia.
Provavelmente, todos os especialistas com quem tenho falado apontam-me, de facto, a grande preferência são por produtos de elevada liquidez e por produtos de capital garantido, ou seja, onde o capital não possa ficar em risco. E aí os depósitos bancários são o veículo mais tradicional, embora também temos os certificados do Tesouro e os certificados de aforro destinados às famílias e que também têm captado uma poupança adicional, ou seja, não foram só os depósitos que aumentaram. E os dados do Banco de Portugal mostram que, de facto, o dinheiro que as famílias têm colocado em depósitos aumentou bastante ao longo do último ano, mas esse tipo de produtos também subiram as aplicações, embora não na mesma dimensão. Portanto, os depósitos continuam a ser o principal foco.
No trabalho que publicaste no Expresso e do qual falámos no início desta conversa, escreves sobre a hipótese de haver 7,5 mil milhões de euros para consumo até 2023. Podemos ter a bazuca europeia a alavancar o investimento e esta pequena bazuca construída pelas famílias portuguesas a ajudar a retoma económica pelo lado do consumo?
Olha, sem dúvida. Aliás, todos os economistas apontam que o primeiro impulso para a retoma económica vai vir do consumo, só depois se começará a sentir o efeito do impulso do investimento. Serão essas duas grandes alavancas a puxar pela retoma desta crise, essa é a posição dos economistas, mas o primeiro impulso vai vir do consumo, até porque os fundos europeus para puxarem pelo investimento ainda estamos aqui um pouco a ver quando é que chegam, não é? Embora se espere que alguns pelo final do segundo trimestre, início do terceiro, isso comece a fazer sentido. Portanto, todos os economistas com quem tenho falado apontam que o consumo será o primeiro impulso para a retoma e que, de facto, esta poupança vai alavancar, vai ser esse efeito bazuca que referias das famílias para o consumo. Isto porquê? Porque, como eu expliquei, o aumento da, indicam é que este aumento da poupança esteve associado a fatores temporários ligados com a pandemia e com a crise. À medida que esses fatores temporários desaparecem ou são revertidos com o fim do confinamento, com o fim de alguma incerteza em termos sobre a evolução da atividade económica, o que acontece é que as famílias também se vão sentindo mais seguras e, portanto, começam a libertar parte dessa poupança adicional que fizeram para consumo.
Para fazer as férias que ainda não fizeram, para ir aos hotéis, aos restaurantes, comprar o que não tinham comprado. A questão, Sónia, que se coloca, estavas a falar do imprevisto em relação à bazuca europeia, que está a demorar um bocadinho mais do que era expectável, na verdade também pode acontecer com esta poupança dos portugueses, que regressa se a crise prolongar mais tempo. No fundo, há um momento em que a redução da taxa de poupança representa uma boa notícia.
Sim. Apesar de as economias mais desenvolvidas e mais avançadas, sobretudo na Europa, todas se caracterizarem por taxas de poupança elevadas, e Portugal aí pecava porque tem há muitos anos uma taxa de poupança bastante baixa, neste caso a redução da taxa de poupança pode de facto ser uma boa notícia. O que é que acontece? Todas as projeções apontam para o início da recuperação da economia portuguesa este ano e acelerando em 2022. Por exemplo, a projeção do Banco de Portugal, que aponta para um crescimento de 3,9% este ano e de mais de 5%, 5,2%, penso que é esse o valor exato, em 2022. E a projeção do Banco de Portugal tem implícita que, de facto, vai haver uma redução da taxa de poupança, libertando fundos adicionais para o consumo. Mas esse impulso vai sentir-se mais ainda em 2022 do que em 2021, precisamente por causa dessa questão que levantavas. Com a pandemia, ainda aqui com uma situação de alguma incerteza e com algumas restrições ainda sobre as atividades que as famílias podem desenvolver. Recordo que, por exemplo, continuamos a ter o dever de confinamento ao fim de semana e com os estabelecimentos, pelo menos nesta fase para já, a encerrarem muitos restaurantes às 13 horas ao fim de semana. Portanto, hoje é possibilidades de consumo, e nomeadamente consumo de serviços, que é provavelmente para onde vai dirigir muita desta poupança que será libertada, porque foi de facto isso que também foi muito impedido durante estes tempos de pandemia, continuam um pouco restringidos. E ainda há alguma incerteza, recordo, por exemplo, que todas as projeções apontam para uma subida da taxa de desemprego ainda este ano, antes de começar a descer. Portanto, este ainda é um ano de incerteza, portanto, provavelmente pode começar a haver já alguma redução da poupança e libertação desse dinheiro para consumo, iniciando o disparo da tal bazuca das famílias que referias, mas provavelmente esse impacto será mais forte em 2022.
Em expresso.pt encontra toda a informação sobre a reunião do Infarmed e a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Médicos luso-descendentes formados na Venezuela, Portugal não os quer, Itália e Espanha aproveitam. Impedidos de exercer medicina em Portugal, alguns luso-venezuelanos agarram as oportunidades que lhe oferecem outros países da União Europeia. Banco de Portugal pagou quase 500 mil pelo apoio de um antigo governante para vender o novo banco. Sérgio Monteiro, que foi secretário de Estado do governo de Pedro Passos Coelho, auferiu uma remuneração global de 450 mil euros pelos 26 meses em que esteve a trabalhar com o Banco de Portugal. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais SoundCloud, Apple Podcast e Spotify. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.